Os gastos da administração pública federal com tecnologia da informação devem superar os 12 bilhões de reais neste ano, mas é essencial garantir a segurança dessa área. Por isso, o Tribunal de Contas da União foi averiguar a segurança da informação em mais de 200 instituições federais. O levantamento do TCU avaliou a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade das informações, ou seja, se os dados sigilosos permanecem assim, se as informações não foram perdidas nem deturpadas e a facilidade de acesso aos dados. O tribunal constatou que mais de 60% das instituições fiscalizadas têm deficiência na política de segurança das informações. Além disso, só 5% se encontram no estágio ideal de governança da tecnologia da informação. O levantamento do TCU mostrou que a grande maioria das práticas recomendáveis ainda não foram implementadas. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Este foi o Minuto do TCU.
Jornal Câmara dos Deputados.
Entra em vigor a lei que acelera a tramitação de recursos judiciais.
Comissão vota programa de fomento e incentivo à cultura.
Entra em vigor a autorização para a produção de vinho composto.
Ministro do TSE ressalta a normalidade do processo eleitoral.
Em entrevista à repórter Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara, o ministro Marcelo Ribeiro, do Tribunal Superior Eleitoral, reiterou que as eleições gerais estão transcorrendo com normalidade.
O ministro abordou ainda a cota mínima de 30% de candidaturas de mulheres nas chapas proporcionais, a lei da ficha limpa e a necessidade de votar com consciência.
Neste dia 3 de outubro de 2010, mais uma vez o brasileiro vai escolher seus representantes. Os cargos em disputa são deputado estadual ou, no caso do Distrito Federal, deputado distrital, deputado federal, senador, governador e presidente da República. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Marcelo Ribeiro, avalia que o processo eleitoral deste ano transcorre com tranquilidade.
Não tem visto nenhum problema maior. A Justiça Eleitoral está funcionando bem, o TSE está fazendo sessões extraordinárias, julgando os processos na medida da capacidade dos seus membros. Existe essa questão da lei da ficha limpa, que causa alguma polêmica, isso é normal também nos tribunais, haver divergências, mas isso tudo também em relação à lei da ficha limpa provavelmente será resolvido pelo Supremo Tribunal, porque a matéria é constitucional. Agora, isso tudo faz parte da democracia e vejo com muita tranquilidade o processo.
O ministro Marcelo Ribeiro aconselha o eleitor a ter consciência na hora de votar.
Os eleitores têm que pesquisar antes de votar, saber em quem estão votando, porque muitas vezes vota por uma amizade ou vota até por algum interesse momentâneo e depois os destinos da sua cidade, do seu país, do seu estado vão estar na mão dessas pessoas que foram eleitas. Então pesquisar, saber quem é, saber o que já fez, o que pode fazer e votar conscientemente.
Apesar de não opinar sobre casos concretos, o ministro Marcelo Ribeiro explica o caso daqueles que estão concorrendo, mas podem eventualmente ser barrados pela lei da ficha limpa depois de eleitos.
Na verdade, pelas regras que estão em vigor, todo candidato, mesmo que esteja com registro indeferido, ele pode concorrer até que termine o processo dele. Agora, se ele vai ser diplomado, se vai ser empossado, aí são questões que é melhor verificar na época própria. Existem já algumas posições da Justiça Eleitoral sobre isso, mas eu não gostaria de adiantar esse entendimento sobre o assunto.
O ministro do TSE, Marcelo Ribeiro, criticou o não cumprimento da cota de 30% a serem preenchidas com candidaturas de mulheres sob a alegação de que não há número suficiente de interessadas.
Essa questão das cotas de gênero, ela foi objeto de exame no tribunal e eu votei. O que acontece? A lei, ela tinha uma redação que dizia que o partido deveria reservar 30% das suas vagas para o gênero feminino. Depois, a lei foi modificada no ano passado para dizer que o partido preencherá 30% com um sexo e 70% com outro. Quer dizer, modificou a lei dizendo que preencherá. A partir dessa mudança, que foi feita pelo próprio legislador, os próprios políticos fizeram a lei dizendo que tem que ser assim. Então, causa alguma surpresa que os partidos agora venham dizer que não conseguem cumprir, porque os partidos são feitos dos políticos que fizeram a lei. Então o tribunal determinou não que era obrigatório preencher todas as vagas possíveis, mas aquilo que o partido apresentar de candidatura tem que haver essa proporcionalidade. Tem que ter 30% para um gênero e 70% para o outro.
Para o ministro Marcelo Ribeiro, a participação feminina na política precisa ser sedimentada. Ele observou que a mulher vem participando cada vez mais da sociedade em todos os seus aspectos, mas a consolidação deste papel acontece pouco a pouco. Ribeiro concluiu que se o Congresso Nacional considerou que este é o momento para adotar a cota para as mulheres, não será o Judiciário a ir contra tal decisão. De Brasília, Idelene Macedo.
Júlio Delgado, do PSB Mineiro, acredita que a aprovação e sanção da chamada Lei da Ficha Limpa representa um marco na história política do país. Para o deputado, o eleitor tem uma garantia a mais de que está votando em candidatos idôneos.
Estamos vivendo um momento auspicioso na tentativa da depuração da classe política brasileira. Se antes nós não podíamos fazer isso e tinha a discussão de não haver regra estabelecendo as candidaturas, o registro das candidaturas, nós votamos o projeto Ficha Limpa, que foi uma iniciativa popular, importante ressaltar, que obteve a assinatura de mais de 2 milhões de brasileiros, eleitores, e esse projeto agora sendo aprovado na Câmara e no Senado, sancionado pelo presidente, o TSE já decidiu pela sua vigência no ano de 2010, nas eleições de 2010. Estamos agora acompanhando aqueles que estão insatisfeitos ou que acham que ela não pode retroagir para prejudicar, indo ao Supremo Tribunal, mas isso vai ter um efeito claro nas eleições do país, em vários estados, em candidaturas importantes, mas deixando ao eleitor a tranquilidade de que ele pode estar votando em quem não está respondendo processo por crime eleitoral, por crime político e por crimes comuns que foram classificados no projeto Ficha Limpa. É uma importante iniciativa da sociedade brasileira, sociedade organizada, OAB, CNBB e outros órgãos que nós aqui abraçamos e temos agora já a vigência garantida para as eleições de 2010. Eu espero que ela possa ir se depurando e melhorando para as eleições futuras a começar deste ano.
A Lei da Ficha Limpa, comentada por Júlio Delgado, estabelece a inelegibilidade de candidatos que tenham sido condenados por um colegiado de magistrados, portanto, em segunda instância ou superior, por crimes políticos e crimes comuns.
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lançou uma cartilha intitulada Eleições 2010, O Chão e o Horizonte, que servirá de subsídio ao eleitor. Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, fala da importância da cartilha e explica os principais pontos previstos no documento.
Estabelece orientações para um voto consciente. Diz claramente, a Igreja Católica não tem candidatos, não vai fazer a sua listinha própria, mas aposta na cidadania e no voto consciente. Diz, inclusive, que não basta a importante tarefa de olhar a ficha, a vida pregressa de cada candidato. É preciso ver as suas propostas e os seus programas. E esse documento estabelece 7 pontos fundamentais. Primeiro, uma reforma política profunda do próprio Estado com participação popular. Alternativas a esse sistema produtivista e consumista que tem sido muito nefasto. O trabalho, o direito ao trabalho, que é um direito humano. Uma nação soberana e solidária, cada vez mais independente, fazendo acordos, inclusive, multilaterais e, sobretudo, voltada mais para a própria América do Sul.
Chico Alencar ressaltou ainda a importância da ética na política e a proteção dos biomas e dos ecossistemas, que, a seu ver, vão melhorar a qualidade da vida política do país.
Cultura.
Comissão vota programa de fomento e incentivo à cultura.
Os integrantes da Comissão de Educação e Cultura da Câmara devem votar, após as eleições de outubro, a proposta do governo que cria o Programa Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura.
Saiba mais sobre o plano na matéria de Lara Rage, da Agência Câmara.
O projeto de lei do Poder Executivo que cria o Programa Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, o Procultura, deve ser votado pela Comissão de Educação e Cultura logo após o período eleitoral. A previsão é da relatora da proposta, deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia. A deputada adianta que seu relatório será favorável, com algumas modificações. A deputada pretende acrescentar o Fundo Setorial da Dança aos fundos setoriais previstos no projeto original do Poder Executivo.
Nós pretendemos, logo que a Câmara volte ao seu funcionamento normal, após o processo eleitoral, fazemos a votação do relatório, que já está plenamente subsidiado por essas audiências públicas. Talvez realizemos ainda uma audiência pública em Brasília, não é, para fecharmos com chave de ouro essa discussão, né, que cujo objetivo central é ampliar os recursos da área cultural e, ao mesmo tempo, diversificar os mecanismos de financiamento, né, das atividades culturais.
A lei que cria o Procultura vai ser extinta com a aprovação do novo programa de incentivo à cultura. Hoje, com a Lei Rouanet, a principal forma de incentivo à cultura é o patrocínio das empresas, que podem abater do imposto de renda até 100% do valor investido. São as empresas que decidem que projetos investir e tendem a privilegiar os projetos que trazem ganho à marca da empresa. Já o novo programa, o Procultura, vai privilegiar o investimento direto do Estado, por meio do Fundo Nacional de Cultura. Segundo o secretário-executivo do Ministério da Cultura, Alfredo Manevi, o Procultura vai corrigir distorções da Lei Rouanet.
A Lei Rouanet concentrou 18 anos de distorções, concentrando recursos na mão de poucos. 3% dos produtores culturais ficaram com mais de 50% de todo o dinheiro que a Lei Rouanet disponibilizou. E 80% do dinheiro concentrado em duas cidades do Brasil. A região norte, por exemplo, captou menos de 0,5% de todo esse dinheiro. Região Amazônia, uma série de estados do Brasil excluídos desse processo. Então, a Lei Rouanet realmente não deu conta de desenvolver a área cultural brasileira.
Para tentar resolver os problemas apontados, o Poder Executivo propõe que 10% dos recursos do Fundo Nacional de Cultura sejam aplicados em cada região do país. Além disso, 30% dos recursos serão transferidos para os fundos públicos dos estados, do Distrito Federal e de municípios. Hoje, a Lei Rouanet não prevê a alocação regional dos recursos. Além do Procultura, o Ministério da Cultura considera que 3 outras propostas em tramitação no Congresso Nacional poderiam ajudar a democratizar o acesso à cultura no Brasil. O primeiro projeto é o que cria o Vale Cultura, que beneficiará trabalhadores que recebem até 5 salários mínimos por mês, com vale de R$ 50,00. A segunda proposta é a que cria o Sistema Nacional de Cultura, que divide atribuições e responsabilidades para cada ente da federação. O terceiro é o projeto que cria o Plano Nacional de Cultura, que define princípios e objetivos para a área cultural para os próximos 10 anos. De Brasília, Lara Raj.
Agricultura.
Entra em vigor a autorização para a produção de vinho composto.
Os vinicultores do país já estão autorizados a produzir o chamado vinho composto após a sanção presidencial à matéria aprovada pela Câmara no mês de abril.
O repórter José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara, tem outras informações sobre o tema.
O presidente Lula sancionou a lei que facilita a produção de vinho composto no Brasil. O texto autoriza os vinicultores a escolher as substâncias que farão parte do produto. O vinho composto, que tem teor alcoólico de 14 a 20%, é caracterizado pela adição de macerados ou concentrados de plantas amargas ou aromáticas ou de substâncias de origem animal ou mineral em conjunto ou separadamente. Também é permitido o uso de álcool etílico potável de origem agrícola, além de açúcar, de caramelo e de mistela simples, que é o suco de uva em fermentação. A nova legislação inclui um artigo à outra lei de 1988 que define as regras para a produção e comercialização de vinho. O texto agora sancionado foi aprovado pela Câmara em abril e depois seguiu para o Senado. O relator da matéria na Câmara, deputado Zenaldo Coutinho, do PSDB do Pará, ressalta que a nova lei traz benefícios para a indústria e o consumidor brasileiros.
Em primeiro lugar, é importante destacar que a composição de vinhos com produtos adicionados a algumas bebidas é uma prática comum internacionalmente. E nas restrições no Brasil, o que acabamos dando prejuízo à indústria vinícola e também aos consumidores. Portanto, nós estamos modernizando a legislação brasileira e adequando às condições do próprio mercado, sendo que, obviamente, no rótulo de cada bebida vão especificadas as composições e quais produtos estão integrando aquela bebida.
Zenaldo Coutinho espera que a nova lei ajude a aumentar a produção de vinhos compostos no Brasil e a reduzir o preço dos produtos para o consumidor. Vermute, quinado, gemado e jurubeba são os vinhos compostos mais consumidos no país, sobretudo nas cidades do interior. A Associação Brasileira de Sommelier, entidade que congrega os profissionais e os amantes do vinho, defende a nova lei. O presidente da associação no Distrito Federal, Antônio Duarte, avalia que o texto também será útil para garantir a qualidade dos produtos.
O que está acontecendo no Brasil é que está se fabricando muita bebida enganando o consumidor. é o Denorex, né, que a gente chama. Parece vinho, mas não é. Por exemplo, conhaque, brandy, tem que ser feito com uvas viníferas, né? Você tem que pegar isso e destilar. Tem gente que faz com gengibre, faz com alcatrão, conhaque de alcatrão. Quer dizer, essas coisas precisam ser regulamentadas. Vinho é vinho. Esse é o objetivo da lei, é aprimorar, quer dizer, moralizar esse mercado.
Antônio Duarte, que também é membro da Câmara Setorial da Uva e do Vinho junto ao Ministério da Agricultura, conta com a nova lei para cobrar mais fiscalização dos órgãos públicos junto ao mercado de vinhos. De Brasília, José Carlos Oliveira.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara está analisando o projeto que institui o seguro defeso aos catadores de caranguejo das regiões norte e nordeste do país.
Elcione Barbalho, do PMDB do Pará, autora da proposta, explica que o objetivo é garantir a sobrevivência dos trabalhadores e também proteger o meio ambiente.
Porque outras funções, no caso, a pesca, você sabe perfeitamente que existe uma certa época que você não pode pescar, é proibido, como também da caça. E nós resolvemos atender uma solicitação. Interessante que isso partiu deles. Eu recebi um abaixo-assinado com mais de 1000 assinaturas no meu estado, eles me pedindo que eu providenciasse isso. E mostraram, deputada, se a senhora for ver nessa época o que nós tiramos para a nossa subsistência, é quase nada. Porque não existe a carne do caranguejo. Porque eles estão tão pequenininhos que chega a dar dó você ter que pegar, apanhar os caranguejos quando a casca está muito molezinha, como se fosse assim, uma... Eu sempre digo, parece muleira de criança, né? Aquilo bem molezinho, verdinho demais. E é um absurdo, a gente sente assim que está agredindo o nosso meio ambiente.
O seguro defeso é pago atualmente aos pescadores durante o período da piracema, quando os peixes se aproximam da superfície da água para a desova e a pesca é proibida.
Elcione Barbalho afirmou que já discutiu o assunto com o Ministério do Trabalho, de modo que ela acredita que haverá acordo para aprovação e sanção do projeto.
Justiça.
Entra em vigor a lei que acelera a tramitação de recursos judiciais.
Foi sancionada ontem a lei que dinamiza a tramitação de recursos na Justiça. A lei surgiu a partir de proposta apresentada na Câmara dos Deputados.
A repórter Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem outras informações sobre a matéria.
O presidente Lula sancionou nesta quinta-feira a lei que acelera a tramitação de recurso na Justiça. O chamado agravo de instrumento é um recurso que serve para contestar nos tribunais superiores uma decisão tomada pelo juiz do processo. Antes dessa lei, quem quisesse recorrer tinha de enviar ao Tribunal Superior o agravo junto com uma cópia do processo. Caso o agravo fosse admitido, o processo original tinha de ser enviado para avaliação, o que provocava uma dupla tramitação. Com a nova lei, a burocracia diminui porque a etapa da entrega da cópia foi extinta. Agora, para propor um agravo, basta anexá-lo ao processo original e enviá-lo ao Tribunal Superior, que pode examinar o mérito imediatamente após a aceitação do recurso. É o que explica o autor do projeto que originou a lei, deputado Paz Landim, do PTB do Piauí.
Começa sempre com agravos dos autos. Não precisa ser outro recurso à parte. Você vai encher as prateleiras dos tribunais, mais burocracia, mais perde tempo, vai tomar mais dinheiro do cliente. É outro recurso à parte.
Relator na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Regis de Oliveira, do PSC de São Paulo, destacou que a nova regra evita os recursos protelatórios.
O que ocorre é o seguinte, veja, toda decisão que o juiz der, que não seja decisão de mérito, toda decisão, por exemplo, ele indefere uma realização de uma perícia, indefere uma testemunha, indefere a possibilidade de qualquer prova para dentro do processo, cabe esse tal do agravo. O que é o agravo? É uma inconformidade que é interposta já na segunda instância. Isso tem um custo brutal. E a inconformidade, claro, para todo aquele que quer protelar o processo, é de todo mundo. Então, todo mundo interpõe agravo de instrumento a todo instante.
Ao ser analisada no Senado, a matéria recebeu parecer com levantamento estatístico. De 1994 a 2007, o percentual de crescimento de agravos de instrumentos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, foi de 886%. Os dados mostram que apenas 18,68% do total foram providos, o que revelaria o caráter protelatório de muitos desses recursos. Já no Supremo Tribunal Federal, agravos de instrumento representam aproximadamente 60% do total de processos distribuídos para julgamento. Na avaliação do ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, a nova lei vai reduzir de 6 meses a 1 ano o tempo de tramitação dos processos judiciais. A edição da lei que acelera a tramitação dos agravos de instrumento faz parte do segundo pacto de reforma do judiciário, documento assinado pelos chefes dos três poderes, com a finalidade de ampliar o acesso à justiça e combater a demora nas decisões judiciais. De Brasília, Idelene Macedo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.